Você com certeza já ouviu vários discursos sobre a semelhança entre Bolsonaro e Hitler. Mas o que realmente os dois têm em comum? Com o auxílio da obra de Erich Fromm, psicanalista e filósofo alemão, vamos analisar as semelhanças entre o nazismo e o bolsonarismo. Você está ouvindo a Coruja Diurna, podcast sobre filosofia, política e outras artes. Passado aí 5 meses do governo Bolsonaro, você já deve ter visto várias imagens de Bolsonaro assemelhado a Hitler, vários textos que afirmam semelhanças entre os dois e diversas falas que alegam que o bolsonarismo tem muito a ver com o nazismo. É uma coisa muito comum na internet, temos várias imagens, vários memes, etc. Aqui mesmo, nesse podcast, já exploramos essa questão, analisando o papel da psicologia das massas, que, ao meu ver, é tão importante para os regimes fascistas, o nazismo, o fascismo e tal, quanto para o bolsonarismo. Mas isso se a gente não quiser classificar o bolsonarismo como uma espécie de fascismo. Enfim, mas se afirmamos aí que Bolsonaro é parente de Hitler, se ele é irmão de Hitler, a gente tem que mostrar, então, por que é que a gente pensa isso. Então eu vou aqui mostrar algumas características de Hitler que também pertencem a Bolsonaro. E também falar sobre o contexto histórico da Alemanha nazista para que a gente possa se questionar, possa tentar achar alguma semelhança com o Brasil de hoje. E como eu gosto assim, de contar o final da história logo no começo, eu já falo logo de cara que a Alemanha da década de 30 tem muito mais a ver com o Brasil de 2019 do que parece. É uma questão muito mais complexa, obviamente guardada as devidas proporções, mas tem muita coisa em comum que pretendo mostrar hoje. Bom, vamos lá. Para analisar a ascensão e a estabilização do nazismo na Alemanha, eu estou apoiado hoje na obra de Erich Fromm, filósofo e psicanalista alemão. Fromm, em 41, ou seja, 41 antes de terminar o período nazista na Alemanha, ele escreveu um livro chamado Fuga da Liberdade, que em alguns lugares do mundo foi traduzido como Medo à Liberdade. No Brasil também veio com esse nome, depois a própria obra em inglês mudou o nome para Medo à Liberdade. Bom, nessa obra, Fromm ele propõe esclarecer, dentre outras coisas, falar sobre o surgimento do pensamento e da política nazista. Ele questiona como um povo que alguns anos antes lutava pela liberdade, agora estava ansioso para abrir mão dela. Quando ele está falando sobre isso, ele está analisando o surgimento da República na Alemanha. É a superação do Império Alemão, a construção da República de Weimar, ali no começo do século XX. Ou seja, o povo estava lutando para terminar, para acabar com o Império, criar a República. E parece que pouco tempo depois, algumas décadas depois, um sentimento de não querer mais a liberdade que foi conquistada. Isso porque, obviamente, o povo alemão não foi forçado ao nazismo. Em sentido oposto, os alemães escolheram o nazismo. Obviamente, nem todos os alemães eram favoráveis à ideia de superioridade racial ou à ideia de uma sociedade autocrática, mas muitos deles também estavam muito pouco preocupados em fazer uma resistência a isso. Então, foi muitos se curvaram sem resistência, isso o Erich Fromm nos fala. Quer dizer, é como no Brasil, nem todos os eleitores de Bolsonaro são favoráveis à tortura e às suas políticas autoritárias, mas ainda assim votaram em Bolsonaro, fizeram campanha, etc. Assim como na Alemanha, nem todos os alemães eram favoráveis a todas as políticas do nazismo, mas ainda assim votaram e apoiaram o partido nazista. Mas aí a gente pode também notar uma diferença, que é importante salientar também, que no caso da Alemanha, mesmo aqueles que eram contra o nazismo, mesmo aqueles que não votaram, não compactuavam em nada, ou compactuavam um pouco com Hitler e tal, mesmo essas pessoas, defendiam o nazismo quando o nazismo era atacado. Isso porque, em dado momento, na Alemanha, o nazismo virou a própria Alemanha. Então, atacar o nazismo era atacar a Alemanha. Isso deu uma vantagem muito grande ao sistema para ele permanecer, para ele se manter forte. Por outro lado, no Brasil, temos uma vantagem do nosso lado contra o sistema, que é a vantagem de que o governo não conseguiu, nem de longe, uma unanimidade e que parece que vai se dividindo cada vez mais. Então, isso é muito interessante para a gente, analisando esses dois casos, para que a gente possa pensar, talvez, essa diferença aí seja muito interessante para a gente. No caso da Alemanha, o nazismo, enquanto o partido único, enquanto forma de vida única, assume a hegemonia da sociedade, ao passo que no Brasil o próprio governo é dividido em várias partes e não há consenso. Se não há consenso, não pode ter hegemonia. E aí essa fragilidade é o que nos dá alguma esperança que esse período de terror, esse período de autoritarismo não se concretize de fato e não dure muito tempo. Mas o que há, então, de semelhança? Se eu estou dizendo que há essa diferença, qual a semelhança entre a Alemanha da década de 30 e o Brasil de 2019? Eu acredito que a ideia fundamental, uma semelhança fundamental que deve ser explorada para compreendermos a nossa realidade, é a relação entre esperança e ódio. Inclusive, esse é o título de uma antropóloga chamada Rosana Pinheiro Machado, que analisa o fenômeno da ascensão do bolsonarismo em uma comunidade de Porto Alegre. Esse é o título da obra, eu posso voltar a comentar depois. Mas, bom, por que que essa relação de esperança e ódio é importante? Na Alemanha, após a Revolução de 18, a Revolução que cria a República, a classe operária, os trabalhadores, estavam muito esperançosos que, se não o socialismo fosse alcançado, mas seria as pautas dos trabalhadores e ganhos reais, melhora da condição de vida, todas essas coisas, havia uma esperança de mudança, de melhora de vida. Então, a revolução traz isso, uma ideia de positividade, de esperança. Mas o que acontece na Alemanha? Quando chega em 1930, onde a gente pode perceber a ascensão do nazismo, em 30, essas esperanças, elas já tinham sumido pelo ar. Todos os ganhos que foram obtidos pela Revolução de 1918 já tinham se perdido ou minimizado ou em vias de se perder. Então isso dá um sentimento, isso gerou um sentimento de impotência, de tristeza, de cansaço. E esses sentimentos ruins todos de que nada dá certo, ocasionam também um sentimento de resignação. Você fica resignado, não há para onde correr, a gente tentou, a gente foi enganado pelas nossas lideranças, a gente perdeu tudo que a gente pensou que ia conquistar. Então, a expectativa de melhora e a não concretização dessa melhora é um dos fatores fundamentais para a ascensão do nazismo. E no Brasil, a gente percebe, no Brasil no século XXI, século XX, século XXI, a gente percebe também um movimento muito parecido com isso. O fenômeno do lulismo, né, a primeira eleição de Lula em 2002, e toda a ideia de esperança muito que o governo do PT de fato cultivou bastante, e uma melhora de fato na vida dos trabalhadores e muitas coisas, e cada melhora daquela permitia mais esperança de novas melhoras. Então parecia que estávamos numa ascensão e que conseguiríamos superar nossas dificuldades, desigualdades sociais, e criar um país mais justo, mais desenvolvido, mais igual, que de fato não ocorreu. Então, o que foi vendido, a esperança que foi vendida, não foi concretizada. Essa questão fundamental, semelhança fundamental entre o Brasil e a Alemanha, é extremamente importante. O mundo é movido pela expectativa, a economia é movida pela expectativa. Uma expectativa ruim, que não se concretiza, é uma coisa boa. uma expectativa mediana, uma expectativa pouco, que tenha pouco impacto, um pouco impacto, que não se realiza de fato, não faz muita diferença. Mas grandes expectativas que não são cumpridas geram vários traumas, geram vários sentimentos de frustração, né? Então, a frustração social é esse sentimento que estava presente na Alemanha na década de 30, que está presente também no Brasil aí já desde 2015, 2014, 2013, sobretudo para cá, essa frustração social, esse sentimento de que a gente, as coisas estavam dando certo, as coisas iam dar certo e não deram certo. Então, na Alemanha, isso começa em 18, com a Revolução, e termina na década de 30, né, com esse pessimismo exacerbado. E esse pessimismo que vai gerar, que vai criar as lideranças nazistas e vai criar o partido nazista. Então, essa desilusão, essa desesperança, que esse sentimento que oferece, esse sentimento de frustração social, que também dá uma fadiga, né? Ou seja, para que lutar, para que fazer alguma coisa, se nada vai dar certo, se no final vai dar errado. E, bom, essa frustração social também gera uma descrença na política. Então, nenhum político presta, a gente já foi traído uma vez, a gente confiou muito, a gente tinha muita esperança, a gente perdeu, então a política, os antigos políticos, esses não devem ter credibilidade. A gente deve pensar em outras. Então a salvação vai vir de outro lugar que não da política tradicional. Parece algo semelhante para você que está ouvindo aí? Sabe que o Bolsonaro vendeu muito esse discurso, ele se valeu muito de ser um outsider da política, um cara que estava de fora. Embora seja um cara que participou da vida pública por 30 anos quase, mas se você para analisar, ele estava meio que de fora da política, e não só ele. O Hitler não só usava o mesmo discurso de Bolsonaro, como escreveu sobre isso. No seu livro de memórias, o Mein Kampf, em português traduzido como Minha Luta, nesse livro de memória ele se refere a si mesmo diversas vezes como um João ninguém. Um sujeito que não era nada, que não tinha importância. Que podia ser o seu vizinho, o seu padeiro, o seu barbeiro, uma pessoa muito próxima de você ou você mesmo. Então essa ideia de ser um João ninguém, de ser um sujeito que não é dessa política velha, mas que é uma outra forma de fazer política, foi muito usado por Hitler. De ser um sujeito comum, de ser um sujeito que não faz parte dessas coisas da política tradicional. E antes, a gente já viu isso várias vezes, Bolsonaro falando sobre isso, né? Que se orgulha de dizer que sempre foi um político de baixo clero. Como é que a pessoa se orgulha? A pessoa passa 30 anos na vida pública e se orgulha de nunca ter feito nada de relevante na política. Bom, essas características, sobretudo, então essa é a primeira característica comum. Bolsonaro refere a si mesmo como um João Ninguém, como um político de baixo clero, do jeito que vem de fora da política, e Hitler refere a si mesmo como da mesma forma. Mas essa frustração social que criou essas figuras como Hitler e Bolsonaro, ela não é só uma obra das frustrações econômicas das pessoas. Há um problema muito grande, uma dimensão psicológica, que é a ascensão das minorias, de direitos das minorias, também uma ascensão social da classe mais pobre. Explico isso. Em 1918, com a Revolução Republicana Alemã, a Alemanha apresenta ao mundo o sufrágio feminino. As mulheres, pela primeira vez, começaram a poder votar. O movimento feminino conseguiu o direito ao voto das mulheres. Isso, dentre outras coisas, nos mostra que essa Revolução Alemã ela veio carregada de pautas de libertação social, de mudanças sociais que enfraqueceram aqueles que tinham os privilégios antigos. Então, a afirmação do direito das mulheres, por exemplo, é também uma ofensa àqueles que tinham por direito a submissão da mulher. Isso é muito parecido com o que vemos hoje no Brasil. O movimento feminista, por exemplo, também obviamente com outras pautas, com outro contexto histórico totalmente diferente, mas o movimento feminista apresenta recentemente um novo avanço, um novo tipo de com novas pautas, com novas formas de movimento, etc., mas que tem em comum essa ideia de que o avanço da mulher apresenta o medo e a raiva do homem. Faz o homem ficar frustrado. Então essa frustração social é muito movida por esse tipo de coisa. Movimentos sociais, e hoje que temos no Brasil, não só das mulheres, como dos negros, dos homossexuais e outras, de outras minorias, isso faz com que aqueles que tinham os antigos privilégios se sintam mal, se sintam ameaçados, se sintam perdendo o seu posto de privilégio, o seu posto de poder que tinha e que agora é contestado. Ele não pode mais fazer o que ele quer, ele não pode mais fazer as piadas que fazia, ele não pode mais levar o modo de vida que vivia, um modo de vida que muitas vezes sempre foi opressor com as minorias. Então perder essas regalias foi traumático. Criou essa frustração, que também é base psicológica. Isso Freud escreve, como isso foi uma das bases psicológicas para a ascensão do nazismo. E eu acho que não é nem um pouco absurdo pensar que isso também no Brasil tem uma relevância muito grande para a ascensão de Bolsonaro. A gente vê que muitos dos eleitores do Bolsonaro aderiram muito a essas pautas reacionárias de ser contra todos os avanços da minoria. Muitas pessoas não são a favor de nada, elas só são contra os avanços das minorias. Elas são contra, o casamento gay, são contra as pautas das mulheres. Ela quer viver o que sempre viveu, da forma que sempre viveu, fazendo as piadas que sempre fez, explorando o que sempre explorou. E essa nova forma de vida que se impõe pela luta, que se aparece, que se faz valer, isso representa um perigo terrível. E a outra forma de frustração social, que também de base psicológica, aí, é a ascensão dos mais pobres também. Muito embora no Brasil a gente não teve, de fato, uma melhora na desigualdade social, porque a parcela mais rica, a parcela rica de verdade, continuou sendo mais rica, mas a classe média se viu acompanhada pelas classes mais pobres. Então a classe média que se achava rica e que tinha, digamos, sei lá, voar de avião como um dos marcadores sociais, agora tem que dividir aeroporto com pobre. Então as marcas de roupa que usavam, os celulares que tinham, agora sua empregada doméstica tinha o mesmo celular, muitas vezes a mesma roupa. E isso é muito responsável por essa frustração. Muito do gozo da classe média é o gozo de olhar alguém de cima. Então, a partir do momento que ela não pode mais olhar tão de cima assim, aquilo faz a pessoa ficar com raiva, com ódio. Ela perde seu privilégio social. Então, o privilégio que era dela, os lugares que ela habitava, agora começa a ser, tem que compartilhar com outro tipo de gente. Essa ideia de que o gozo está muito atrelado com esse sentimento de olhar de cima, ela não é absurda, como a gente percebe isso em diversos lugares. A publicidade, a própria publicidade funciona dessa forma. É aquela ideia do que eu tenho, você não tem. Houve até em certo tempo uma propaganda que era assim, era exatamente assim. Eu tenho, você não tem. Então esse lance de eu ter e você não tem, de exclusividade, é um dos fatores fundamentais assim, que move as pessoas sobre o capitalismo. Né? Bom, mas eu queria voltar a falar agora sobre o lance das características mais próximas, aí, né, voltar a falar um pouco sobre as características em comum de Bolsonaro e de Hitler, enquanto pessoas. Um lance interessante, para começar falando, que eu comentei no podcast passado, que a gente não sabe quais são os princípios políticos e econômicos de Bolsonaro. Olavo de Carvalho, em uma entrevista, chegou a afirmar isso, né, que ele não conhece. Ele não conhece porque, de fato, não há esse princípio. Assim como não havia para Hitler o nazismo. Erich Fromm escreve sobre isso, e que é uma das características mais importantes do nazismo, é esse oportunismo. Não há filiação econômico-política clara. há muita mudança de acordo com a história. Então, o oportunismo é quem se adequa ao que está aparecendo, ao que é vantajoso. Há, claro, que a gente consegue perceber que é o princípio e fundamento moral. Isso é muito claro, tanto para o bolsonarismo quanto para o nazismo. Inclusive, possuem princípios bem próximos, né? Bem, tirando o lance da superioridade racial nazista, a maioria dos princípios são bem parecidos. Inclusive, esse lance da superioridade racial, né? A ideia da Alemanha como uma nação superior, é engraçado porque isso não é semelhante no Brasil, mas há um inverso semelhante, né? Digamos assim, há um oposto, um extremo oposto. A ideia do bolsonarismo é a ideia do vira-lata mesmo, é que a gente não é capaz, a gente não pode. A gente ouve o ministro de Bolsonaro falando que o brasileiro é um vira-lata, outro ministro falando que o brasileiro no exterior é um... Me falha a memória agora a expressão que ele usou, um canibal. E você vê o presidente falando que ama outro país, que bate continência, então é o oposto. Né? Mas muitas vezes os opostos parecem muito. Né? Nesse caso eu acho que tem muito a ver com isso aí. Essa diferença, mas que a diferença... é extremamente oposta. Bom, além dessa característica que eu falei que os dois têm de não ter princípio, não há nenhuma ideia de economia e política clara entre os dois, né? Só há oportunismo. Outra coisa extremamente importante, a história política dos dois parece em um outro ponto, que é o ponto dos partidos. Bolsonaro sempre participou de partidos pequenos, sempre esteve na margem, e quando realmente se lançou enquanto candidato à presidência, enquanto político, procurou um partido pequeno. Passou por alguns partidos PSC, depois por PSL, partidos muito pequenos. E Hitler teve uma história bastante parecida. Hitler falava que não queria, mais uma vez em seu livro de memórias, Mein Kampf, falava que não participaria de um partido grande, já estruturado. Precisava de um partido pequeno para transformar, para ser o seu partido. E exatamente foi o que o Bolsonaro fez. A ideia de buscar o PSL e desmontar o PSL que existia e criar um PSL novo é muito parecido com o que Hitler fez. Então essa é mais uma semelhança. Outro ponto interessante que é parecido dos dois... é o amor aos países poderosos. A gente vê Bolsonaro dizendo que ama os Estados Unidos. Ama os Estados Unidos. Palavra forte, né? Amor. Mas esse amor aos fortes é uma característica também dessa forma de agir. Hitler, por incrível que pareça, também amava outros países além da Alemanha. Ele chega a dizer que, em dado momento, que amava a Grã-Bretanha. Mas isso quando a Grã-Bretanha se apresentava como muito poderosa, muito forte. Então, os amores de Hitler por outros países era variável enquanto força. E faz sentido, no caso de Bolsonaro, visto que os Estados Unidos é a nação mais poderosa, completamente sim, faz todo sentido que ele ame os Estados Unidos. E o último ponto que eu vou trazer aqui, que eu acho que é igual entre Bolsonaro e Hitler, deixe por último, que talvez seja um dos mais importantes, é o uso deliberado de mentiras. O uso deliberado de mentiras para alcançar o poder e para se manter no poder. Bolsonaro, como sabemos, usou e abusou de fake news, de histórias as mais descabidas e absurdas, de mamadeira de piroca e por diante, para criar o seu eleitorado e manter seu eleitorado. Mesmo depois da eleição, continua com a sua máquina de mentiras. E o que, é que essa máquina de mentira faz? Ela cria um inimigo, primeiramente. Então, o inimigo é o comunista que está em todo lugar. E esse comunista que também é um gaysista, que quer transformar as pessoas em homossexuais. E são as mulheres que querem mandar nos homens agora, segundo eles. Então essa máquina de mentiras é feita com a função de criar inimigos. Isso o Hitler também fez uma coisa fazer muito parecida com isso. A ideia de criar uma paranoia de que existe um inimigo à espreita que vai atacar a nação. E essa paranoia é o que move, que cria esse sentimento de unidade. A ideia de um inimigo como unidade, a ideia de existir sempre uma ameaça é extremamente importante nessa situação. Sobre isso, o George Orwell, lá no livro 1984, que é o livro que ele, o romance, né, que ele escreve sobre uma sociedade autoritária, e um dos pontos importantes também é esse, como a necessidade de um inimigo de estar sempre em guerra com alguém serve para manter a unidade, serve para você criar apoio em volta. No livro do George Orwell, é uma nação que sempre está em guerra com alguém, sempre com alguma coisa. Nunca está em paz. E essa ideia é extremamente importante, porque você, se você está em guerra, se existe um inimigo à espreita, se ele está querendo destruir o nosso modo de vida, a gente tem que apoiar o nosso líder, ser contra isso. Esse ponto é extremamente importante, não só para a ascensão, quanto para a manutenção. Né? Bolsonaro continua fazendo isso, não sai do palanque nunca. Hitler também sempre dizia que existiam inimigos à espreita o tempo todo. Esse ponto é extremamente importante. Bom, esses são alguns dos pontos que eu trouxe aí, né, que demonstram as semelhanças entre Hitler e Bolsonaro. Não são os únicos pontos. Ainda na obra do Erich Fromm, a gente pode achar outros. Eu resumi aqui, escolhi alguns que eu achei interessante. E em outras obras, em outros livros, a gente acha outras. Possível a gente compreender e achar outras questões em comum entre os dois, né? Enfim. Mas por quê? Por que a gente faz isso? Por que se repete tanto que Hitler parece Bolsonaro? É só para desmoralizar Bolsonaro? Para dizer que ele é assemelhado com um dos vilões da humanidade, como Hitler foi conhecido na história? Não. Eu acho importante, primeiramente, fazer essa comparação para que a gente, vendo o passado, a gente possa entender mais a nossa realidade e nos ofereça mais pistas e mais indícios de como a gente pode fazer para tentar sair dessa situação. A gente tem a maior diferença entre as duas situações é que no nazismo, de uma forma ou de outra, funcionava. Isso é uma questão interessante. Como os regimes que se fundam na ordem tendem a funcionar muito, porque as pessoas obedecem e são produtivas. Fora disso, outras coisas, né? O nazismo tinha o hábito de tirar o emprego dos judeus para dar para os outros alemães, e aí isso obviamente fez gerar emprego para os alemães. E a Alemanha presenciou com o nazismo uma ascensão econômica. O que não acontece com o Brasil dificilmente acontecerá. Isso é uma coisa até ruim da gente falar, mas a verdade é que é justamente aí que pode estar a nossa saída. Como o Bolsonaro dificilmente vai conseguir uma hegemonia como o nazismo conseguiu, e como dificilmente vai conseguir fazer a economia voltar a funcionar, gerar empregos e coisas do tipo, é muito pouco provável que o seu poder se mantenha por muito tempo. A sua popularidade cai, vem caindo cada vez mais, e é muito provável que em pouco tempo a gente presencie uma mudança de poder no Brasil. É muito possível que ele não conclua nem o seu mandato. Bom, mas aí também a gente pensa que no futuro a gente não sabe se vai ser melhor, se vai ser pior, mas o que a experiência nos mostra é que os governos autocráticos, para se manterem, precisa melhorar a vida das pessoas, precisa que tenha emprego, precisa que as coisas funcionem, e o que não tem acontecido no Brasil, né? Então só o discurso moralista não garante ninguém no governo, não garante poder a ninguém, então é bastante, bastante provável que Bolsonaro não aumente o seu poder ou nem conclua o seu mandato. Bom, se você ouviu isso até aqui, você já sabe o que fazer, né? Curte, compartilha, dá essa força aí. Esse é um podcast iniciante, estamos começando aí, esse é o nosso segundo episódio. Se porventura você ouviu o nosso outro programa, é perceber que esse parece ter o mesmo tema que o outro. Esse é meio que um desdobramento do episódio anterior, que também fala sobre Bolsonaro, falando aí sobre a psicologia das massas. Então esse também fala da figura do Bolsonaro usando a psicanálise. Isso acontece porque eu não tenho conseguido escrever, falar sobre outra coisa, né? Esse cenário que a gente está vivendo meio que impulsiona a gente a escrever, pensar e falar, para que a gente possa compreender uma forma, compreender a situação para inventar uma forma de sair dela. Bom, esse é um podcast sobre filosofia feito no Nordeste. Então, se você curte filosofia, se você acha que filosofia é importante, se você acha que pensamento crítico é importante, dá essa moral pra gente aí. Valeu, no mais, nos vemos no próximo episódio. Abraço.